Hoje vamos falar de Oi, uma ação que a gente raramente fala por aqui, mesmo porque ela não faz muito o perfil de ação que nós buscamos, mas muitas pessoas nos perguntam. E nos últimos dias teve ali uma movimentação forte nas ações da Oi, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Estou aqui com o João Arthur, que é o Head da Wealth aqui da Suno, né? Cuida da parte de investimentos da Wealth da Suno. João, vamos lá. O que está acontecendo com a Oi? Antes até, o que faz a Oi?
A Oi é uma empresa de telemóvel, né? Ela faz móvel, está entrando agora no segmento de fibra.
Telefonia móvel, né?
Telefonia móvel. Então, toda a parte de telecomunicações, a Oi toca. Ela estava muito focada em móvel, né? Trabalhou muito com o orelhão, foi para móvel, vendeu essa parte de móvel e está agora tentando focar na parte de fibra, né? Que é mais aí o futuro das empresas de telecomunicações.
Beleza. E nos últimos dias teve uma movimentação acima da média nas ações da Oi, por um movimento que, na minha opinião, ele é vazio em termos de criação de valor para o acionista, né? Uma empresa deveria valer o fluxo futuro do caixa dela trazido a valor presente. Ah, quanto que essa empresa de telefonia vai gerar de dividendos nos próximos 10, 15, 20, 50 anos? Vamos trazer a valor presente. É isso que deveria valer a Oi. Só que o que acontece? Ela teve uma movimentação, por quê? Porque teve o implit de ações, né? As ações da Oi caíram tanto ao longo do tempo, nos últimos 10 anos deve ter caído uns 90 e poucos por cento aí. E que elas ficaram tão baratas, valiam centavos, né? E o que aconteceu? A direção da empresa optou por unificar essas ações. E o que isso significa, João? Cria-se valor naquela lógica de fluxo futuro a valor presente?
Não se cria valor porque o valor de mercado da empresa se mantém, né? É simplesmente a forma de como você divide esse valor, né? Uhum. No capital social. A gente dá sempre exemplo aqui da pizza, né? Você corta a pizza em 8 pedaços ou em 4 pedaços, o tamanho da pizza é o mesmo. Então, não se cria valor algum, não deveria mudar o valuation da empresa. Claro que tem algumas questões técnicas, né? Por exemplo, pode-se aumentar eventualmente a liquidez do papel, né? Porque você estava ali com um preço nominal muito baixo. Então, qualquer negociação que movesse um centavo tinha muita volatilidade e agora, né, num preço mais razoável, pode ser que aumente a liquidez de papel, pode facilitar no futuro a empresa voltar aí ao índice Bovespa, mas é uma companhia que ainda tem muitos desafios. Então, não gera valor, né, pode ter questões técnicas ali de melhorar a liquidez, mas para o acionista de longo prazo, que está preocupado ali com o valuation da ação e qualidade da empresa, é um evento que na prática muda muito pouco ou não muda de fato nada, né?
É, exatamente. Então, pessoal, esse é um movimento clássico que não existe criação de valor. O que criaria valor para a Oi? Né? Melhorias operacionais, entrada bem-sucedida no novo mercado.
Reduzir dívida,
troca de dívidas caras por dívidas mais baratas. Eventualmente até novas emissões, já fizeram isso algumas vezes, inclusive, né, para equacionar a dívida e tornar ela mais, vamos dizer assim, sustentável e fácil de ser paga, né? Você ter uma dívida muito alta significa que talvez você não consiga pagar e por conta disso os seus credores vão exigir um juros muito alto. Bom, não seria melhor você trazer um capital para dentro da empresa? Essas são coisas que de fato criam valor. A Oi é um case de turnaround, né? É uma empresa que não produz resultados, né? E que muitos investidores apostam que a gestão pode vir a criar valor no futuro, né? Pode ser que socorra, não tem sido uma aposta nossa, graças a Deus, porque não foi uma boa escolha até agora. Pode ser que no futuro isso mude, mas até agora quem ficou longe de Oi fez um bom negócio, como nós. E eu vejo muitos investidores, pessoas físicas, que ficam prestando atenção mais nessas movimentações de ação, implit, split, etc., coisas que não criam valor nenhum, né? Então, dando um exemplo bem prático aqui da pizza, né? Outro exemplo prático possível seria assim: o que você prefere, você que está nos acompanhando? Uma nota de 50 ou 5 notas de 10? Não faz muita diferença. Ah, com 5 notas de 10 eu consigo comprar coisas mais baratas ali e o troco fica mais fácil. Bom, mas isso aí não teve valor criado, né? Mesmo porque, se você acha que teve valor criado, liga para mim aqui que a gente troca, né? Se você acha que não, prefiro 5 notas de 10 ali, pagaria mais por isso, aceito desconto nisso, né? Pô, liga para a gente que a gente troca, né? Aonde que eu quero chegar? Você tem que olhar a operação, olhe o demonstrativo de resultado, olhe o balanço da empresa, olhe o demonstrativo de fluxo de caixa, olhe as diretrizes que a empresa tem tomado, né? Analise o histórico da direção, né? A direção já conseguiu fazer um turnaround tão desafiador quanto esse? Nem sei se tem na história do Brasil tantos, né?
Estava até lendo, né? A empresa saiu da recuperação judicial recentemente, que isso é um fato que aí sim, né?
Sim.
Pode gerar ou afetar o valor. E o próprio juiz que declarou a decisão disse que é a maior recuperação judicial da história do Brasil. Nunca teve algo nessa magnitude. A empresa ainda está numa situação complicada, ainda são 22 bilhões de dívida. Ainda queima caixa, a gente pega o EBITDA dela, né, uma proximidade aí de geração de caixa operacional, e tira o capex que ela está investindo em fibra, ainda queima caixa. Então, assim, está num desafio. Acho que vale até, talvez, falar um pouquinho do histórico, né, da companhia, como é que ela chegou até aqui.
A Oi, ela foi a junção de duas grandes empresas, né, a Telemar do Rio e a Brasil Telecom, que tinha operações relevantes, principalmente lá no centro-oeste do Brasil, e criou-se ali uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil, né? Foi muito estimulada por governo, inclusive teve que mudar algo na Constituição, faz tempo isso daí, então não me lembro nos detalhes, mas teve que mudar a legislação, se não me engano, a Constituição do Brasil para poder fazer aquela fusão. Foi, de certa forma, resultado daquela política do passado de campeãs nacionais, né? Um exemplo de que essa política, no caso brasileiro, não deu muito certo e a consequência foi a recuperação judicial da empresa, se não me engano, lá em 2015, 2016. Né? Aliás, outra coisa, né? Eu vejo muitos investidores que prestam atenção muito no yield. E lá em 2014, 2012, 2013, essa empresa de fato pagava muito dividendo. E quem analisasse só o dividendo, provavelmente ia comprar ações da Telemar achando que faz um bom negócio. Só que o que acontecia, João? A empresa pagava mais do que gerava de caixa. Então ela tinha que se endividar para fazer essa distribuição de dividendos. Obviamente que veio a conta em algum momento. No primeiro momento você corta o dividendo, no segundo momento você pede a recuperação judicial, porque você não consegue pagar aquela dívida anterior. Então esse é outro ponto que eu recomendo que os investidores do Brasil prestem atenção. Não analisem somente o dividendo, entendam da onde que vem o dividendo. Isso vale para ação, isso vale para título, isso vale inclusive para fundo imobiliário. Eu vejo muito investidor que, pô, compra lá um fundo imobiliário porque paga um dividendo alto. Cara, vai ver lá, tem um Fiagro aqui, que, pô, os caras estão emprestando para uma cooperativa lá que está tendo que demitir 500 pessoas porque não está conseguindo pagar suas contas, né? Mas o pessoal compra lá porque o Fiagro está pagando bons dividendos. Mas em algum momento, essa cooperativa não vai conseguir pagar o crédito que ela tomou. E daí vai impactar no seu dividendo. A gente já viu isso na Oi, já viu em vários casos, na Petrobras, na Eternit. É muito comum o dividendo alto ser um atrativo. Mas você tem que entender de onde que vem e se esse dividendo ele é sustentável.
Muitas vezes o diretor, né, a gestão anuncia lá o dividendo e ele passa a tratar aquele dividendo como um custo fixo, porque ele não quer reduzir, porque se você reduz o dividendo, eventualmente você está mandando sinal para o mercado que você não está muito bem. E às vezes é uma decisão inteligente a fazer reduzir o dividendo, né? Seja para preservar o capital, seja para fazer aquisição, mas você tem muita restrição a isso e às vezes a situação está piorando, né? Você vê até o gráfico de lucro e dividendo, você vê que o lucro vai caindo e o dividendo está lá estável. Não deveria ter acontecido isso. Talvez se essa decisão tivesse sido melhor tomada, a empresa não estaria nessa situação hoje. E é isso, né? Sempre olhe de onde vem o yield, né? Porque o yield ele é um resultado, ele é um output, você tem que entender o input de onde ele vem. Se esse output aqui está vazio, você vai ter problema lá na frente.
E eu diria que a Oi foi talvez o pior caso do Brasil, estava junto com a Petrobras, é que a Petrobras conseguiu fazer o turnaround com uma boa gestão e acabando com alguns problemas que ela tinha de precificação de combustível, de corrupção, que todo mundo sabia, endividamento, investimentos mal feitos. Né? A Oi não conseguiu, pelo menos ainda. Então, pessoal, esse é o recado que eu queria dar aqui no final. Né? Inclusive, João, até bom que a gente falou nisso, porque eu preparei aqui um e-book que te ensina a analisar uma ação, tá? E a gente trata, inclusive, disso, né? Como que você tem que analisar a sustentabilidade do dividendo, como que analisa um balanço, um demonstrativo de resultado e também o fluxo de caixa, tá bom? Só clicar aqui, né, abaixo na descrição. E se você quer ter um atendimento personalizado, tá? Muitos investidores gostam de ter esse atendimento personalizado. Eu vou botar também aqui um link para você preencher um cadastro, demora menos de um minutinho ali, e o nosso time vai entrar em contato com vocês, caso vocês queiram ter aí uma assistência personalizada, tá bom? Forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.